1 Reis capítulo 1. Você já viveu alguma coisa na vida do tipo querer a resposta de Deus e forçar a resposta de Deus? Eu acho que todos nós. Você já viveu alguma coisa do tipo, eu preciso que Deus fale hoje, e aí quando Ele não fala você começa a ver coisas, ilusões. Uma vez eu vi uma moça grávida psicologicamente. A barriga cresceu, ela sentia o neném mexer, e tudo era uma gravidez psicológica. E eu poderia dizer que muitos crentes engravidam psicologicamente, e o pior do que isso, geram psicologicamente, e começam a achar que Deus deu respostas antes do tempo. Hoje eu gostaria de falar com você sobre uma história linda ocorrida em Israel. Gion ou Rogel? Em qual desses poços você vai receber de Deus? No poço de Gion ou no poço de Rogel? Você precisa hoje aprender uma lição maravilhosa com dois filhos de Davi, Adonias e Salomão. Amém? Vamos ler. Sentados mesmo, capítulo 1 de 1 Reis, versículo 1. Sendo o rei Davi velho, entrado em dias, envolviam-no com roupas, porém não se aquecia. Então lhe disseram os servos: procure para o rei nosso senhor uma jovem donzela que esteja perante o rei e tenha cuidado dele e durma nos seus braços para que o rei nosso senhor se aqueça. Procuraram, pois, por todos os limites de Israel uma jovem formosa, acharam Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. A jovem era sobremaneira formosa, cuidava do rei e o servia, porém não a possuiu. Então Adonias, filho de Hagid, se exaltou e disse: eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procede assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Entendia-se ele com Joabe, filho de Zeruia, e Abiatar, o sacerdote, que seguindo o ajudava. Porém Zadok, o sacerdote, Benaia, filho de Joiada, e Natã, profeta, e Simei, e Rei, e os valentes de Davi, não apoiavam Adonias. Imolou Adonias ovelhas e bois, animais cevados junto à pedra de Zoolete, que está perto da fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei. Porém a Natã, profeta, e a Benaia, e os valentes e a Salomão, seu irmão, não convidou. Então disse Natã a Betseba, mãe de Salomão: não ouviste que Adonias, filho de Hagid, reina e que o nosso senhor Davi não sabe? Vamos ler agora o verso de número 32. Disse o rei Davi: chamai-me a Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada. E eles se apresentaram ao rei, e disse-lhe o rei: tomai convosco servos de vosso senhor, e fazei montar meu filho Salomão numa mula, e levai-o a Gion. Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali ungirão rei sobre Israel. Então tocareis trombetas e direi: viva o rei! Subireis após ele, e virá e se assentará no meu trono, pois é ele quem reinará em meu lugar, porque ordenei seja ele príncipe sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: amém. Assim o diga o Senhor, Deus rei, Deus do rei, meu senhor. Como o Senhor foi com o rei, meu senhor, assim seja com Salomão, e faça o trono desse seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então desceu Zadok, o sacerdote Natã, o profeta Benaia, o filho Joiada, e a guarda real, e fizeram montar a Salomão numa mula, que era do rei Davi, e levaram a Gion. Zadok, o sacerdote, tomou o tabernáculo e o chifre de azeite e ungiu a Salomão. Tocaram a trombeta e todo o povo exclamou: viva o rei Salomão. Amém. Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós pedimos agora a sua direção sobre esta palavra, Senhor. Nós sabemos que tudo que está redigido, registrado nessa palavra, não está aqui por acaso, mas é, ó Deus, um guia para as nossas vidas, é, ó Deus, uma direção para o nosso dia a dia. Nós queremos pedir ao Senhor que, em nome de Jesus Cristo, O Senhor esteja colocando agora as suas mãos sobre os nossos ouvidos, não permitindo, Senhor, que entre em nosso coração qualquer palavra de duplo sentido ou qualquer palavra torpe, Senhor, que possa desviar o nosso entendimento para a direita ou para a esquerda, mas que estejamos centrados, voltados, ó Deus, para a Tua vontade, para a Tua palavra, de maneira correta, a fim de que tudo que o Senhor deixou seja para a edificação dessa igreja. Ó Deus, que os nossos corações aprendam hoje com Salomão e com Adonias, que nós aprendamos, ó Deus, o certo e o errado, para procedermos de maneira certa. Como diz a Tua palavra, dois caminhos estão sempre diante de nós. Escolhei, pois, o bem para que vivas, e nós queremos escolher o bem. Sê conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Há aqui uma história interessante. Rogel ou Gion? Há uma tendência nossa de nos precipitarmos algumas vezes na nossa vida. Nos precipitamos quando estamos irritados e alguém nos ofende, nos precipitamos em revidar. E aí ofendemos a pessoa prontamente e depois vamos para casa com aquilo nos amargurando, porque poderíamos ter uma outra atitude. Nos precipitamos às vezes quando nós oramos a Deus por uma resposta e essa resposta tarda, demora aos nossos olhos. Embora a Bíblia diga em Tiago que o Senhor não tarda e nem demora, muitas vezes para nós aquilo está demorando demais, aquilo está longe demais. E aí nós começamos um processo de busca de oração para corrigir todas as coisas que nós pensamos ter feito e não fizemos. Aí é tarde demais. Precipitação nos leva a uma condição de vergonha, de humilhação. E o que dizer de por que nos precipitamos? Quais são as razões de nos precipitarmos? Às vezes nos precipitamos porque estamos tão sedentos de ver respostas que queremos essa resposta a qualquer custo, a qualquer preço. Quantos de vocês estão aqui hoje e querem uma resposta hoje de Deus a qualquer preço? Igrejas estão lotadas querendo uma resposta de Deus a qualquer preço. Eu chamaria isso de obstinação. Uma resposta de Deus a qualquer preço. As pessoas estão obstinadas, centradas na busca a qualquer preço e chegam a usar aquela máxima que diz: os fins justificam os meios, e começam a buscar de todas as formas, de todas as maneiras. Pedem um sinal a Deus, e esse sinal não é o sinal que ele pediu, mas ele enxerga uma proximidade daquele sinal que ele pediu, e ele diz: Deus respondeu parcialmente, estou pronto a fazer. E a gente pede que Deus faça alguma coisa, ele não faz aquilo que nós pedimos, mas nós começamos a concluir que ele está fazendo algo parecido, e aí vamos atrás daquele algo parecido, embora não seja o que Deus determinou que faria, mas nós vamos atrás daquilo. Isso contraria, irmãos, um princípio bíblico. A palavra de Deus fala que nós devemos fazer um culto racional ao Senhor. E nós fazemos muita coisa ao Senhor que às vezes é irracional. E depois cobramos dele o que é pior. Cobramos dele porque deu errado. Cobramos dele porque a palavra foi lançada. Muitos pastores se precipitam na tentativa de fazer um culto gostoso e profetizam o que Deus não disse, precipitam-se na revelação do Senhor. E depois vem a cobrança, porque Deus não disse, nada aconteceu, e as coisas começam a ficar complicadas. A precipitação é sinal de irracionalidade. Nós precisamos ser mais racionais, mais centrados. O homem espiritual, segundo o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, não deixa de ser um homem vivo, na carne, em carne. Ainda que nós sejamos homens e mulheres de princípios espirituais, vivemos dentro de um corpo físico. Temos a nossa limitação e temos que respeitar essa limitação. Existem coisas que Deus faz, existem coisas que Deus não faz. E uma das coisas que Deus não faz é precipitar-se. A palavra de Deus diz que Deus faz tudo a seu tempo. Tudo tem o seu tempo. E a palavra de Deus nos diz para que nós tivéssemos um culto racional, inteligente diante dele. Levítico capítulo 10, versículo 8 diz: falou o Senhor a Arão, versículo 9: vinho ou bebida forte os teus filhos não bebereis quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Levíticos 10, 9. O Senhor está dizendo: quando você entrar na minha igreja, quando você entrar na minha casa, quando você entrar na minha presença, não entre como um bêbado, não entre desequilibrado, não entre viajando, imaginando, pensando, variando nas suas ideias. Eu quero um culto com o pé no chão, um culto racional, um culto inteligente. Eu quero falar com pessoas que estão sãs e não estão embriagadas nas suas ilusões. E eu já disse a vocês que a obstinação às vezes produz coisas horrendas. E a embriaguez aqui é um símbolo de desequilíbrio emocional. Dizer que o crente bebeu é dizer que o crente entrou em desequilíbrio emocional. É isso que o Senhor está falando com Israel. Quando você entrar na minha casa, não entre com desequilíbrio. Não entre como um embriagado que não consegue se colocar em pé, que não tem rumo, que não tem sentido, que não tem noção, que não sabe o que faz. Entre com o pé no chão. Entre sabendo, há uma guerra espiritual que você está travando, o inimigo está se levantando contra você, o inimigo te cerca, vigie. Entre com o pé no chão, entendendo que as coisas espirituais são reais, mas existem fatores racionais que dependem de você para a coisa dar certo. E as nossas precipitações fazem loucuras. Eu citei aqui uma vez para você as filhas de Ló. E diz a palavra de Deus que morreu a mãe dessas meninas, a esposa de Ló, em Sodoma e Gomorra. E o que aconteceu? As meninas, percebendo a possibilidade, apenas a possibilidade, de que elas não pudessem ter filhos e se casarem, porque a terra, as cidades eram muito distantes umas das outras, elas pensaram, vamos embriagar o nosso pai, e ele se deitará conosco e teremos filhos com ele. E foi exatamente isso que elas fizeram. Embebedaram o pai, se deitaram com o pai e tiveram filhos com ele. E a palavra de Deus diz que gerou gigantes na terra, a descendência de Ló com suas filhas. Mas olha que coisa irracional. Olha como o vinho produz irracionalidade. Quando nós queremos a qualquer custo a resposta de Deus, ficamos como que embriagados nos nossos sentidos, queremos de qualquer forma que Deus dê um jeito para nós. Não foi só as filhas de Ló que fizeram isso, mas a esposa de Abraão, no afã de responder a Deus no seu desejo, o Senhor havia dito a Abraão que lhe daria um filho. 20 anos se passaram e ele não tinha filhos. E ela teve uma ideia brilhante. Vou dar uma das minhas servas e aí você terá um filho. E nós sabemos a consequência dessa irracionalidade de Sara. Ela deu a sua concubina, a sua ajudante, a sua auxiliar. Ela deu a mulher que a auxiliava, a sua ajudadora, para se deitar com seu marido. Nasceu Ismael, que hoje é a descendência dos árabes. Os árabes são descendentes de Ismael, o povo mais opressor a Israel, que foi a descendência legítima de Abraão por meio de Isaac. A precipitação de Sara trouxe o maior problema da descendência de Abraão. E quantas vezes nós nos precipitamos e trazemos problemas para as nossas vidas? Eu tenho uma pergunta para te fazer. Se Deus está nesse negócio que você disse que Ele está, se Deus te deu a resposta daquilo que você disse que Ele te deu, por que existe mentira nesse negócio? É algo que você tem que responder a você mesmo. Quantas coisas em nome de Deus estão encobertas com mentiras? Porque Deus nunca, na realidade, respondeu de fato. Quantas coisas Deus veio fazendo e fez parcialmente, e nós achamos o quê? Que as coisas foram de Deus, e porque foram respondidas parcialmente, vamos lá e tomamos nossa decisão e fazemos e agimos e ponto final. Há mentiras naquilo que você está fazendo, que você disse que Deus te respondeu? Então será que isso é de Deus? Por que há mentiras? Será que Deus necessita de uma mentira para te abençoar? Por que há falcatrua naquilo que você disse que foi Deus que abriu a porta? Quantos negócios e comércios de crente existem por debaixo de uma falcatrua, de roubo, de enganação, de ludibriação ao próximo, de passar a perna em alguém, de dar um cheque sem fundo, de falsificar uma assinatura? Misericórdia! Se isso é de Deus, se o teu comércio é resposta de Deus, não pode haver isso, meu amado. Se o teu namoro é de Deus, por que há isso? Se o teu casamento é de Deus, por que há mentira? Por que você tem que dizer mentiras? Se o seu namoro é de Deus, por que você tem que se firmar em mentiras? Eu te digo por quê. Porque você teve que burlar a resposta de Deus. Só por isso. Sempre que eu tiver que burlar a resposta de Deus, eu vou precisar de um apoio de uma terceira pessoa, o pai da mentira. E nós temos aqui a história de Adonias e Salomão. E eu preciso contar um pouco a história dos dois para você entender. Adonias nasceu depois de Absalão. Absalão era o herdeiro legítimo que morreu em uma guerra contra seu pai Davi. Na descendência real, ele legitimamente levaria o trono. Mas o que aconteceu é que o seu pai Davi havia escolhido outro para herdar o trono, que era Salomão. Adonias, percebendo a velhice do seu pai e a doença do seu pai, antes da morte do seu pai, ele decidiu que era hora de assumir o trono. Decidiu por conta própria que era hora de assumir o trono. Chamou algumas pessoas, fez uma festa, convidou pessoas, escolheu um sacerdote para ungí-lo, escolheu um profeta para ser o seu conselheiro, escolheu um general para guiar o seu novo exército. Escolheu 50 soldados para cercar a sua casa, e ele se autodeclarou rei e fez uma festa. Mas enquanto ele fazia uma festa, Davi escolhia o verdadeiro rei. E ele então mandou o sacerdote, o profeta e o general certos para aquele ato. Montou seu filho em sua mula para que as pessoas soubessem que Davi tinha dado autorização para que aquele menino fosse rei. Subiram com Salomão a um lugar, ungiram Salomão e todo o povo se alegrou. Essa história nos mostra a diferença de dois sentimentos. A coroação de Adonias e a coroação de Salomão são dois atos bem diferentes. Qual é a diferença entre essas duas festas? A festa que Adonias fez para ser coroado rei e a festa que Salomão fez podem nos ensinar sobre como nós estamos fazendo as nossas festas. Estamos comemorando o que, de fato, quando nós estamos falando às pessoas que Deus está nos dando bênção? O que estamos comemorando de fato? Será que nós estamos comemorando a resposta de Deus ou a nossa vontade em Deus? Eu já disse aqui, e vou repetir, porque talvez alguém não tenha ouvido, que nós temos o mau hábito de criar planos e pedir a Deus que abençoe os nossos planos, quando nós deveríamos ter o ato de orar a Deus para que nos desse os planos, e eles já viriam abençoados. Quantos de vocês fazem os planos e pedem a bênção, e acham que isso está certo? Eu planejei me casar, agora abençoa Deus. E se o casamento der errado, a culpa é de Deus? Eu decidi abrir uma empresa, abençoa Deus. E se a empresa der errado, a culpa é de Deus? Deus não me ama, não me abençoa? Vamos começar a entender essa história melhor. No versículo 6 do texto que nós lemos em 1 Reis, diz que Adonias nunca tinha sido contrariado por Davi. E nós começamos a aprender que os nossos erros começam quando nós não somos repreendidos pelo Pai. E agora eu quero trazer isso para a vida espiritual da igreja. Crente precipitado é crente que nunca ouviu não de Deus. É crente mimado. É crente mal acostumado. Todo crente mal acostumado, mimado, é cheio de manias. Nunca ouviu uma repreensão de Deus. E eu quero abrir os seus olhos, meu irmão. O Deus que eu conheço é Pai. E Ele é perfeitamente Pai. E há uma grande possibilidade de você começar a viver isso, experiências de repreensão de Deus, para que você aprenda a ser repreendido, para não cair em buracos, como caiu Adonias, como caíram outros homens de Deus, como caiu Sansão na sua própria arrogância, no seu próprio orgulho. Crente mal acostumado acha que tudo é resposta de Deus em seu favor. Nunca há uma resposta de Deus contra a sua vontade. Entramos na igreja certos de que Deus dirá sim para tudo que nós queremos fazer. Afinal de contas, Ele é bom, Ele é Deus, Ele é misericordioso, né, pastor? Então tudo dEle é sim. Deus, estou indo agora para tal lugar, abençoa. Não perguntamos a opinião dEle, pedimos a bênção só. Primeiro problema de Adonias é que ele era um crente mimado. Não havia aprendido a ouvir não do seu pai. E ele disse então no verso 5, eu reinarei. E aí nós vemos um outro erro de Adonias antes de começar a sua festa. Ele tomou essa decisão sozinho. Tiago nos diz na sua carta, não diga amanhã comprarei ou venderei ou comercializarei alguma coisa. Antes diga, se o Senhor quiser, amanhã comprarei, amanhã negociarei.
Há um grande erro em você, meu amado, quando você acha que tem o direito de decidir o seu destino. Nós não temos esse direito. A partir do momento que nós recebemos Jesus como nosso Senhor, nós estamos dizendo que o Senhor me guie, que o Senhor me dirija, e a nossa vida deve ser pautada em direção divina. E há muito crente mal acostumado, achando que Deus tem que abençoar tudo que ele faz. Não, meu amado, você precisa começar a aprender com Salomão a buscar a direção de Deus. Eu aprendo com Salomão que quando ele foi ungido rei, a primeira coisa que ele fez foi entrar no tabernáculo, dobrar o seu joelho e dizer: Deus, o que eu faço agora? Não sei entrar e nem sair, nunca fui rei, sou um menino, o que eu faço agora? E ali está o segredo da sabedoria de Salomão: pedir direção de Deus. Meu amado, tentar resolver problemas que você criou sem direção de Deus é impossível depois dos problemas criados, que Deus interfira positivamente nisso. Eu até diria para você que Deus pode te ajudar, mas primeiramente ele vai permitir que você seja corrigido. E eu vou te dizer uma coisa: se aquilo que você fez sem direção de Deus está dando errado, Deus vai agir, mas ele primeiro vai permitir que você aprenda a ser corrigido primeiro. E eu quero dizer em nome de Jesus, como um profeta para a sua vida: não brigue com Deus, porque o errado foi você que não pediu a direção dele antes de começar. A festa de Salomão, ela é gerada na promessa em Gion. São duas histórias diferentes. A palavra Gion significa fonte de águas límpidas. Salomão foi gerado na fonte de águas límpidas. Salomão aguardou em silêncio todo o tempo, não agiu em nenhum momento para ele fazer a sua festa. Durante todo o tempo ele estava no palácio, quieto, vendo a movimentação do palácio, o seu irmão convidando os soldados, e ele permaneceu quieto. E eu quero te dizer em nome de Jesus: aprenda com Salomão a esperar a resposta de Deus em silêncio. Me mostre um crente agitado que consegue as coisas, e eu te mostro centenas de crentes em silêncio na oração que conquistam as coisas. Me mostre o resultado de Penina, uma mulher apressada e abusada que repreendia sempre a mãe de Samuel, e eu te mostro Ana, uma mulher de oração que em silêncio se tornou maior do que Penina. Me mostre o resultado dos sátrapas de Ciro que se levantaram para matar Daniel, e eu te mostro Daniel em silêncio orando, sendo liberto dos leões, e o sátrapa sendo jogado aos leões, que ele deveria morrer lá. Me mostre, meu querido, os invejosos de Nabucodonosor, que tiveram inveja do Sadraque, Mesaque e Abidinego. Me mostre esses homens na sua arrogância, e eu te mostro Misael, Ananias e Azarias, que em silêncio de oração entraram no fogo com um quarto homem e saíram de lá sem nem cheiro de fumaça. O silêncio da oração traz resultados. A arrogância e a pressa trazem maus resultados. Adonias começa a sua festa na fonte de Rogel, enquanto Salomão começa a sua festa na fonte de Gion. Gion é fonte de água limpa, só pode dar boa coisa. Rogel significa fonte do tolo, fonte de águas sujas. Eu digo uma coisa para você, irmão: a água suja serve para alguma coisa. Ela pode regar um jardim e transformar o jardim num lugar muito bonito, mas aquilo que deu a essência para essa vida é sujo. E eu quero te falar uma coisa, meu irmão: não vá pela aparência, olhe a essência, olhe o que está alimentando a aparência. Adonias não olhou para isso, e ele foi para as campinas, para os vales, para a fonte de Rogel. Havia lá um lindo jardim que era regado por uma fonte suja. Adonias começa o seu reinado, a sua festa, na aparência. E eu quero dizer para você que o Senhor, por muitas vezes, já falou conosco que ele não olha para a aparência das coisas. Naamã certa vez estava doente, e ele foi até o profeta, e o profeta mandou que ele se banhasse em águas sujas. A aparência de Deus não se parece com a sua aparência. As coisas que Deus vê não se parecem com as coisas que você vê. A aparência não é o que Deus está olhando. Na casa de Davi, ele não tinha aparência de rei, os seus irmãos tinham aparência de rei, mas Deus havia escolhido o pequeno Davi. Deus não olha para a aparência. Não comece a sua obra pela aparência. Muitos crentes estão começando negócios, comércios, vida, casamento, na aparência. Ele parece um bom rapaz. Ela parece uma boa moça. Essa loja parece ser uma melhor loja. Esse comércio parece ser o melhor comércio. Essa ideia parece ser brilhante. Mas eu quero dizer para você, Deus não trabalha com aparência. Ele trabalha com certezas, com evidências, com fatos. Ouça a voz de Deus hoje, meu amado. Fuja das aparências. Às vezes Deus te dá uma coisa que parece ser uma loucura. Não vou pegar isso, é muita luta para mim. Mas se é de Deus, você será vitorioso. E às vezes você larga aquilo que é de Deus porque tem aparência de deserto. E assume aquilo que é do diabo porque tem aparência de um jardim. E aí você se lança no abismo. Fuja da aparência. Não faça como Adonias. Corra para Gion. Lá é o lugar certo, a fonte de águas limpas. Ainda que Gion não pareça um jardim, lá é o lugar de Deus. Ainda que não haja aparência de perfeição, lá é o lugar de Deus. Amém, meu amado? Aquilo que não é aparente pode ser de Deus, meu amado. Salomão não escolheu o lugar para ele ser ungido. Quem escolheu foi o seu pai. E aí está o segredo do sucesso de Salomão. Não foi ele quem escolheu o lugar para ele ser ungido. Foi o pai que escolheu. Olha para mim, meu amado. Não escolha você o lugar, você não sabe ver. Eu me lembro agora de Abraão e o seu sobrinho Ló. Quando eles tiveram uma contenda dos seus servos que cuidavam do seu rebanho, então Abraão disse: escolha o lugar que você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E aí Ló olhou e ele viu as campinas verdes. E ele disse: eu vou para as campinas verdes. Abraão foi para o deserto. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus estava com Abraão no deserto. E aí que está a coisa, irmãos. Quando Deus escolhe para você, ainda que seja um deserto, não é para a sua morte, é para a sua vitória. Ainda que seja um deserto, é o melhor lugar. Salomão não escolheu o lugar da sua unção. Adonias escolheu o que ele viu. A festa era no melhor point de Jerusalém. Mas Salomão preferiu que o pai escolhesse o lugar da sua consagração. E eu quero dizer a você, deixa Deus escolher o seu destino. Ele escolhe bem, ele sabe o que faz. Amém? Em Rogel diz a palavra de Deus que Adonias matou ovelhas e ofereceu ovelhas em Rogel durante a festa. E deixa eu falar uma coisa para você. A festa de Adonias lembra morte. A festa de Adonias lembra morte de inocentes. Ele mandou matar animais pelo simples fato de matar animais e consagrar a Deus aquilo que Deus não queria, porque Deus não havia escolhido a ele. A consagração de Adonias lembra morte. Lembra que algum inocente tem que ser pisado. Algum inocente tem que ser morto. Meu querido, deixa eu te dizer uma coisa. Não é de Deus o teu sucesso em detrimento à desgraça de alguém. Não é de Deus o teu sucesso em detrimento ao sangue inocente de alguém. Me deixa muito indignado quando o crente alegre consegue alguma coisa e você olha a história e ele teve que subornar alguém, enganar alguém, comprar e não pagar alguém. Teve sangue inocente derramado, amado. E se teve sangue inocente, isso não é de Deus. Essa festa sua não tem sentido. Empregados que trabalham e não são pagos, credores que são enganados, tem sangue inocente nessa jogada. Quem sabe tem até famílias aí sofrendo, filhos passando fome, por causa dessa sua decisão de fazer um negócio de Deus na sua vida. Mas a diferença dessa festa é que na festa de Rogel houve sangue, na festa de Gion derramou-se azeite, meu irmão. Enquanto uma festa derrama sangue, a outra derrama unção. E essa é a grande diferença da festa de Salomão. A escolha de Deus em Salomão está pautada numa série de fatores. Primeiro, ele não escolhe, Deus escolhe. Segundo, ele não se precipita, Deus decide. Depois, ele não decide como fazer essa festa, Deus escolhe como fazer. Unge a cabeça dele com óleo, enquanto o irmão derrama sangue, ele derrama azeite. E essa está a grande diferença do crente. O crente vive no azeite e não no sangue inocente, meu irmão. O crente faz as coisas baseadas na unção de Deus, na graça de Deus, na direção de Deus, na vida de Deus nele, e não na morte de inocentes, meu amado. Não há princípios de Deus nisso que você está pensando em fazer. Adonias precisava de um sacerdote para ser rei, e ele escolheu Abiatar. Deixa eu contar para você quem é Abiatar. Abiatar é descendente de Eli, o sacerdote negado por Deus, rejeitado por Deus, um sacerdote que usurpava o dinheiro das ofertas, um sacerdote que tinha filhos ladrões. Adonias escolheu o oportunista para ser o seu sacerdote. Salomão não escolheu, o pai escolheu para Salomão a Zadok. Zadok era da descendência de Samuel, era da linhagem real, era da linhagem de juízes, era da linhagem de homens santos de Deus. Zadok significa Deus fala e eu ouço, enquanto que Abiatar é o oportunista do trono de Adonias. O sacerdote que segue agora Salomão é o sacerdote da consagração. Deixa eu dizer para você, meu irmão, olha para mim, você está se consagrando para ter a resposta de Deus, ou você está se aproveitando de uma oportunidade? Esta é a grande diferença. As coisas de Deus para você estão acontecendo porque você está aproveitando a oportunidade, ou porque você está se consagrando? O sacerdócio fala disso, do meu serviço feito ao próximo, do meu serviço de Deus feito ao próximo. O sacerdote era o camarada responsável para levar o povo a Deus, ele prestava um serviço ao povo. E aí eu quero lembrar você, quem você tem escolhido para ser sacerdote dessa bênção? As pessoas estão se servindo ou você está servindo as pessoas? Porque se você está se aproveitando de alguém, esse negócio não é de Deus. Precipitação é a palavra hoje que está sendo questionada. Se você está em Gion ou se você está em Rogel, se a tua água está suja, se a tua fonte está suja, só tem aparência, ou se a tua fonte está limpa. Enquanto um rei escolhe o sacerdote da linhagem renegada, o outro rei escolhe o sacerdote da linhagem de consagração. E diz mais a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Adonias precisava de um general, e ele escolheu a Joabe. E eu tenho que contar para você quem foi Joabe. Joabe era um general formidável, vencedor em muitas batalhas, mas ele tinha um mau hábito. Preste atenção nisso. Ele matava os seus inimigos e nunca lavava sua roupa. A sua roupa estava sempre suja de sangue. Sempre. Ele era diferente de muita gente no exército de Davi. Ele não costumava obedecer às ordens de Davi, e ele tinha o hábito de matar as pessoas e ficar sujo de sangue. Você sabe o que isso significa, irmãos? Ele era vaidoso. Ele gostava que as pessoas olhassem para ele e dissessem: puxa vida, que homem de vitória é você, hein? Que homem. Puxa vida, quantas coisas você está fazendo, hein? E ele nunca lavava o sangue dos seus inimigos derramado na sua farda. Que coisa louca. Enquanto isso, Salomão precisava de um general, e ele escolheu a Benaia, um outro grande general do exército de Davi. Só que Benaia tem uma diferença muito grande de Joabe. Benaia era um homem humilde. Diz a palavra de Deus que quando Salomão foi ungido rei, ele segurou pela mula, foi trazendo a mula embaixo, andando embaixo, enquanto Salomão estava montado na mula. O que, que isso importa para mim, pastor? Isso aí está passando uma mensagem maravilhosa, meu amado. Está falando para você que o orgulho não é o que Deus se agrada. Lembrando a você que o reinado de Adonias foi renegado, a história continua, e ele foi morto, e todos aqueles que se juntaram para levá-lo ao trono foram mortos. O destino de quem precipita-se com Deus é a destruição. Então se lembre, meu irmão, que melhor é ser Benaia, melhor é ser humilde. E eu quero deixar uma palavra para você. Se você aprender a não subir na montaria, não se divide honra com o rei. Preste atenção nisso, meu irmão. Nunca se divide honra com o rei. Nunca suba na mesma montaria do rei. O rei não divide sua glória. Benaia, o general, que tinha suas vestes limpas, ia embaixo puxando a montaria do rei. Quantos crentes querem a glória para si? Querem dividir o lugar do rei. Quantos crentes querem dividir a posição do rei? Eu sou demais, eu sou uma bênção, sou um homem de oração, eu sou uma pessoa maravilhosa, eu sou um homem abençoado, eu sou um homem próspero, eu sou. Irmão, desce da montaria. O rei não gosta de dividir o lugar. E aqui nós aprendemos uma grande lição. Gion ou Rogel? Onde aconteceu a sua consagração? Em Gion ou Rogel? Você é um crente que está conseguindo as coisas pela precipitação? O destino dos precipitados é o mesmo de Adonias, a morte. Ou você está seguindo os princípios de Salomão, aguardando em silêncio e em oração o tempo certo da consagração? Você está sendo como Adonias, derramando sangue inocente para conseguir as coisas? Ou está sendo como Salomão, derramando azeite para conseguir as coisas? Você está sendo como Adonias, tendo um general orgulhoso para guiar o seu exército? Ou você está sendo como Salomão, tendo um general humilde que não divide lugar? Um coração humilde. Você está sendo como Adonias, que tem um sacerdote oportunista? Você está com um coração oportunista? Ou você está sendo como Salomão, que escolhe um sacerdote santo, está buscando a santidade? A história dos dois nós já conhecemos. A de Adonias, talvez a maioria da igreja nunca tenha ouvido falar até hoje. Mas a de Salomão você conhece. Jesus Cristo disse que, nascido de mulher, ninguém foi como Elias. Mas a Bíblia também diz que, como Salomão, na sua sabedoria e glória, nunca houve nenhum homem e nunca haverá nenhum outro homem. A diferença do lugar que você escolhe para ser consagrado e fazer a sua festa é decisiva para a sua vitória. Olha para mim, meu amado. Não se precipite. Não se precipite. Não fique inventando o que os profetas disseram. Você lembra aquela palavra? Pode ser que seja Deus dizendo sim. E eu quero te dar uma dica de Deus. Enquanto parece ser, não é a resposta de Deus. Porque Deus não deixa o coração confundido. A palavra de Deus diz que o Senhor não é Deus de confusão. Enquanto parece ser resposta, ainda não é a resposta. Porque o dia que for a resposta, o rei dá a ordem. Os exércitos se mobilizam. Você é colocado em uma montaria e honrado. E as pessoas gritam como gritaram para Salomão: viva o rei! Quando Deus responde, você não precisa fazer nada. As pessoas te colocam no trono. Quando Deus manda, os exércitos cercam você. Quando Deus manda, os sacerdotes servem a você. Quando Deus manda, a festa acontece por ordem do rei e não por sua ordem. Não entre nessa, meu irmão. Deus ainda não te deu a resposta. Espere um pouco mais. E eu quero te fazer uma pergunta. E quero que você me responda. Rogel ou Gion? Onde está a tua festa? Vamos ficar de pé? Amém. Sabe uma coisa muito interessante, irmãos, que a gente vive? É que a palavra de Deus, ela tem um poder sem igual para falar com a gente. Tenho certeza que Deus falou com você alguma coisa hoje aqui neste lugar. Certeza. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Quantos de nós estão para tomar uma decisão e se precipitar? Quantos de nós? Sabe uma coisa estranha que tem acontecido na igreja? O sujeito vem à igreja, me fala comigo, Deus. Nada. Ele vai de novo, fala comigo, Deus. Nada. Ele procura outra igreja. Principalmente a indicação da pessoa: tem uma igreja ali que Deus fala. Em outras palavras, Deus está dizendo: tem um cara ali que vai dizer o que você quer ouvir. Aí o cara vai, chega lá, ele vai ouvir mesmo. Aí ele ouve, se precipita e faz, não foi Deus ainda. Aprenda comigo, irmão. Quando Deus se cala, ele não está concordando. Ele resolveu não falar ainda. Aquele ditado popular não serve para Deus. Quem se cala consente, não. Para Deus, não. Quando ele se cala, é porque ele ainda não tem a resposta. Não se precipite, meu amado. O gabinete pastoral está assim de pessoas que se precipitaram no casamento. Não, casar logo, responder isso logo, resolver isso logo. Já tem um pano de prato e um fogão. Não, para que mais, pastor? A gente se ama. Não faz a sua festa em Rogel, não, irmão. Não celebra a sua festa em Rogel, esse trem vai dar errado. A aparência alimentada com água suja vai dar errado. Não, pastor, vou abrir esse negócio logo, porque é o seguinte, é a fé. É a fé. Eu vinha passando, tinha uma loja, aluga. Se eu perguntei, tá alugando? O cara disse, tá. Eu entendi, Deus falou comigo. Calma, irmão. Mas o cara falou, tá, porque tá mesmo alugando, tá uma placa lá, aluga-se. Espera a resposta de Deus, vai devagar. E aí você mete os pés pelas mãos. Daí a pouco você está igual a Adonias, derramando sangue inocente para fazer a festa, né? Escolhendo pessoas com roupas sujas de sangue para te seguir, escolhendo homens que não se consagram para te aconselhar. Isso vai dar errado, irmãos. Faça como Salomão. Senhor, eu não sei entrar nem sair. Me toma pela tua mão. Eu não sei o que fazer daqui para frente, a minha vida é sua. Faça por mim. Decida por mim. Me dirija, Senhor. E o Senhor do céu se alegrou e disse: como é bom ter um servo que quer fazer o que eu quero, não o que ele quer. Vou dar a esse menino sabedoria que eu não dei a ninguém. E eu disse para você, irmão, a Bíblia diz que mais sábio que Salomão não nascerá ninguém mais. Mas a Bíblia nunca disse que alguém poderia chegar muito próximo dele. Então deixa eu te dar uma dica. Você pode não ser igual a Salomão, mas pode chegar a 99%. Curve sua cabeça. Leve sua mão ao seu coração. E peça a Deus a direção para a sua vida. Fala com o Senhor. Senhor, eu quero ser guiado a Gion, fonte de águas limpas. Senhor, eu quero ser guiado pelo Senhor. Quero que o Senhor escolha o lugar da minha festa. Eu quero que o Senhor coloque o general do meu exército. Que o Senhor escolha o sumo sacerdote. Eu quero que o Senhor decida como será isso, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus.